tua presença estamos como povo, como família divina na terra. Somos filhos e filhas teus. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos fale ao coração através da tua palavra. Que o Espírito Santo nos conforte, nos ilumine, nos corrija e nos prepare para a breve volta de Jesus. Pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e o verso 9. Todos acharam? Podemos ler. Porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos colocou por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Deus nos fez espetáculos ao mundo, às galáxias, ao universo, aos anjos e aos homens. Eu poderia dizer que o nosso mundo hoje é um Big Brother. Hoje todo mundo sabe da vida de todo mundo. Os e-mails não são seguros. Esses dias atrás eu estava passando uma senha para um amigo, ele disse, não mande pelo e-mail, porque não é seguro. Os seus e-mails são lidos antes de você. As suas conversas telefônicas são ouvidas. Não há mais privacidade na mídia, no telefone, mesmo as contas bancárias. Não há mais privacidade. Depois de September 11, 2001, acabou a privacidade. Mudou o mundo. O mundo não é mais o mesmo. Não é só a América que mudou. O mundo mudou. Queridos, nossas conversas, nossa localização, através do seu telefone celular ou através do seu GPS, todo mundo sabe onde você está. As pessoas se esquecem de que estão sendo filmadas. É muito fácil esquecer que você está sendo filmado. Você já percebeu que as pessoas, quando percebem que estão sendo filmadas, elas agem diferente? Existem cenas ridículas de pessoas sendo filmadas. Eu vi uma cena ridícula do presidente Barack Obama e do presidente Sarkozy, da França. Os dois estavam conversando, pensando que o microfone estava desligado, mas os repórteres estavam ouvindo. E Sarkozy falou para o presidente Obama, esse Netanyahu, primeiro-ministro israelense, ele é um mentiroso. Que todo mundo ouviu. Queridos, onde você estiver, você está sendo visto. Nos parques, nos estacionamentos. Os ladrões estão se dando mal, porque eles estão sendo filmados nas rodovias, nas highways. Existem câmeras por todos os lugares. Mesmo dentro das casas, existem câmeras. Queridos, nosso mundo é um Big Brother. Esse Big Brother universal, visto e assistido por todas as galáxias e todos os anjos, o mundo todo, já foi escrito pelo apóstolo Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 9. Porque tenho para mim que Deus nos colocou a nós apóstolos por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Quando Paulo escreveu que nós fomos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens, ele estava pensando no Coliseu Romano. No tempo em que Roma dominava o mundo, e hoje ainda Roma domina o mundo. No tempo de Roma, do Império Romano, os gladiadores, eles eram conduzidos à arena, ali no Coliseu Romano. Eles eram homens adestrados a usar o gládio, a espada curta, e arriscavam a vida pela glória da vitória. Os gladiadores, antes de irem à luta, eles passavam desfilando na frente do imperador romano e eles erguiam o braço direito e exclamavam, salve César, os que vão morrer te saúdam. Paulo estava com isso em mente quando escreveu 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, comparando a luta dos gladiadores, que era um espetáculo para o mundo, com a luta do cristão, que também no conflito contra o mal, neste grande conflito que começou no céu entre o bem e o mal, entre Jesus Cristo e Satanás, você está sendo filmado, você está sendo visto por todos. Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 12 e os versos 7 a 9. Houve batalha no céu. Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O grande conflito, a grande guerra começou no céu, queridos, e foi transferida para a terra, e a família humana atraiu a atenção do universo. Esse pontinho tão pequeno que é o planeta Terra em todo o universo criado por Deus atraiu e atrai a atenção do mundo. No grande conflito entre o bem e o mal, Jesus e Satanás, os anjos são as testemunhas e você é o ator. Nós somos os atores. Você é um ator, você é uma atriz. Pode ser que nunca tenha planejado ser isso ou estudado para isso, mas você é. A verdade é que desde o momento em que você nasce até o momento em que você morre, você está sendo filmado, registrada a sua vida. Quando você acorda de manhã, abre os olhos, você entra em cena. É o filme da vida real. E ele é transmitido ao vivo, sem cortes. Toda palavra, toda ação, todo pensamento e até mesmo as intenções são filmados e tudo fica registrado no céu. Existem cenas e episódios que nós desejaríamos apagar, que nos envergonham, que gostaríamos que nunca tivessem ocorrido. Que bom, pensamos, se pudéssemos apagar tudo isso. A boa notícia, meu querido irmão, é que você pode apagar tudo. Embora não haja cortes na filmagem das nossas ações, atos e palavras, existe um meio criado por Deus que se chama perdão. E o perdão divino não somente corta as cenas feias e pecaminosas da nossa vida, mas também apaga-as da memória divina. E mesmo quando nós tentamos falar com Deus sobre aqueles pecados que já confessamos, mas que ainda estamos sofrendo por causa deles, quando tentamos falar sobre eles com Deus, Deus diz simplesmente: eu não me lembro disso que você está falando. Aleluia por isso. Eu não me lembro disso que você está falando. A palavra de Deus diz: tornará a apiedar-se de nós. Abra sua Bíblia em Miqueias, capítulo 7, verso 19. Miqueias está no finalzinho do Velho Testamento. Miqueias capítulo 7 e o verso 19. Aqui nós lemos, e isso nos conforta o coração. Miqueias capítulo 7 e o verso 19. Todos acharam? Vamos ler. Tornará a piedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia! Neste filme da nossa vida, existe um mecanismo criado por Deus chamado de perdão. Ele apaga. E ele apaga da memória divina também. Tudo quanto fazemos, de ruim, de pecado. Vamos abrir a Bíblia ainda em Isaías, capítulo 1. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 1. E vamos ver então o verso 18. Isaías, capítulo 1 e o verso 18. Louvado seja Deus pelo mecanismo divino chamado perdão para apagar as cenas feias da nossa vida, aquelas que nos envergonham. Em Isaías capítulo 1, verso 18, nós lemos: vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Aleluia! De Isaías capítulo 43. Isaías 43 e o verso 25. Aqui Deus novamente confirma: eu mesmo, Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Queridos, Deus escolheu esquecer, apagar. E quando ele esquece de verdade. No teatro dos anjos, neste palco universal, as primeiras cenas registradas foi a rebelião de Satanás no céu, levando consigo a terça parte dos anjos. Isso está em Apocalipse 12, verso 4. Satanás arrastou consigo a terça parte dos anjos. O segundo episódio registrado foi a criação da terra, quando Deus em 6 dias fez tudo e disse, eis que tudo é muito bom. Criou também Adão e Eva. E então veio a queda de Adão. Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. O pecado entrou por Adão, assim como o pecado entrou por um homem, diz em Romanos capítulo 5, verso 12. E assim também entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Queridos, o terceiro episódio que está sendo filmado e registrado é o episódio do dilúvio universal. Ali no dilúvio universal, Deus salvou Noé e a sua família. Cerca do ano 1656, depois que Adão e Eva caíram em pecado, cerca de 1656 anos depois veio o dilúvio universal. E então o quarto episódio foi o nascimento do Messias, cerca de 4000 anos após a queda de Adão e Eva. Nasceu o Messias. João capítulo 1, verso 14 diz, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne, o Verbo é Jesus, ele se tornou membro da família humana, 100% Deus, 100% homem. Ele revestiu a sua natureza divina com a natureza humana, viveu entre nós, tornou-se um de nós, nosso irmão mais velho. João capítulo 1, verso 14, diz que o Verbo é o Messias. O céu, os anjos e o universo inteiro acompanharam os 33 anos de vida de Jesus aqui na Terra. Ficou registrado o nascimento miraculoso de Jesus de uma virgem. Lucas capítulo 1, verso 35, diz que de uma virgem nasceu o Filho do Altíssimo, o Santo de Israel. Ficou registrado o batismo de Jesus no Jordão. Ficou registrado a sua tentação no deserto. Mas Jesus venceu Satanás no deserto da tentação, venceu no jardim do Getsêmane, venceu na cruz do Calvário, venceu declarando vitorioso sobre o túmulo aberto, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que morra, eu o ressuscitarei. O próximo grande episódio neste grande drama universal será a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu em João capítulo 14, versos 1 a 3. Abra sua Bíblia. Em João 14, versos 1 a 3, será o cumprimento desta promessa feita pela boca de Jesus. Jesus falou, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. O próximo episódio, queridos irmãos, neste grande espetáculo universal, é a segunda vinda de Jesus. O Big Brother universal continua. Nós somos os atores. Os anjos de Deus são fiéis testemunhas de tudo quanto fazemos ou deixamos de fazer. Para os que morrem, o espetáculo terminou. Para os que vivem, o espetáculo continua. Neste teatro universal, o maior milagre operado por Jesus não foi a transformação da água em vinho ou a ressurreição de Lázaro. O maior milagre de Jesus foi e é a transformação de pecadores em homens santos. Mulheres como Maria Madalena, prostituta, em uma santa mulher ela foi transformada. O desonesto e ladrão Zaqueu foi transformado num homem fiel e caridoso. Este é o maior milagre operado e registrado pelas câmaras celestiais, registradas no céu. Estas cenas, meu querido irmão, você é o principal autor ou ator do filme da sua vida. Você é o responsável. Você é quem escreve o filme da sua vida. E se você não gosta de algumas cenas, você clame, lance mão do sangue do nosso Senhor Jesus, porque o sangue de Jesus apaga as cenas que nos incomodam, que nos envergonham. Você pode ser que a vida sua seja uma vida de muita ação, ou suspense e de fracassos. Mas lembre-se que não existe nada que o sangue de Jesus não conserte. Assim como as pessoas agem e se comportam diferente quando sabem que estão sendo filmadas, lembre-se que você e eu estamos sendo filmados o tempo todo. E um dia teremos que assistir o filme da nossa vida. Tudo o que foi feito às escondidas será trazido à tona e será mostrado publicamente, a menos que as cenas más e feias e pecaminosas tenham sido apagadas pelo sangue de Jesus. Existe uma solução. Existe um escape chamado perdão. Em Eclesiastes capítulo 12, o verso 14. Eclesiastes capítulo 12 e o verso 14. Nós lemos, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12, 14. Deus trará a juízo todas as obras, boas e más. Tudo que foi feito às escondidas, à noite, às escuras. Tendo consciência disso, meu querido irmão, tendo consciência disso, qual é a melhor decisão? Qual é o nosso dever? Também em Eclesiastes, capítulo 12 e o verso 13. Vejam o conselho que a Bíblia nos dá. Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Temer a Deus, reverenciá-lo, obedecê-lo. Os anjos gostam de filmar um jovem dando estudos bíblicos. Os anjos gostam de filmar um jovem dizendo, não, muito obrigado, eu não fumo, eu não bebo. Os anjos gostam de filmar aquelas pessoas que se preocupam com o pôr do sol e se apressam para casa porque o sol está se pondo. Os anjos gostam de filmar aquela jovem que convida sua amiga para vir à igreja, para ouvir a palavra de Deus. Os anjos amam filmar quando pais e mães fazem o seu culto, o culto da manhã com as suas crianças, o culto da noite com as suas crianças, contando as historinhas bíblicas. Os anjos amam filmar quando você de manhã, ao se levantar, lê a sua jornada espiritual. Quando você entra na sala 57 em comunhão com Deus, quando você lê a sua Bíblia, quando você apresenta diante de Deus a sua lista de oração intercessória. Os anjos amam filmar pessoas que estão se comunicando com o céu. Era um final de ano, era época de formatura. Escolheram para ser a oradora da turma uma jovem adventista do sétimo dia. Ela ficou muito honrada, feliz por ter sido escolhida para ser a oradora. Mas quando ela foi verificar o calendário, descobriu que o dia da formatura era exatamente numa sexta-feira à noite. Ela procurou o diretor da escola e explicou que ela, como adventista, não podia vir na sexta-feira à noite. E o diretor insistiu com ela, mas ela disse, não, eu não poderei vir. O diretor, então, sugeriu, você vá até o seu pastor, peça licença para ele, ele vai entender, ele vai permitir. E ela disse, senhor diretor, a questão não é com o meu pastor, é com o meu Deus. É uma questão de consciência. E no dia da formatura, todos estavam esperando que ela ali estivesse. Mas ela não compareceu. E de boca em boca a pergunta era a mesma. Onde está ela? Por que ela não veio? E a resposta era uma só. Ela é adventista do sétimo dia. Ela guarda o sábado. Queridos, anos depois, várias famílias se converteram em resultado do testemunho desta jovem. Eu me lembro quando eu tinha meus 18 anos e fui convocado para o exército. E foi marcado então o dia da incorporação para um sábado de manhã. E eu procurei o comandante do quartel, Coronel Machado, lá no portão, em Curitiba, Paraná. Conversei com o Coronel Machado explicando que eu não poderia vir no sábado de manhã para a incorporação, porque eu guardava o sábado, ele disse, você tem que vir. Mas eu não posso vir, minha consciência não permite. Ele disse, se você não vier, nós vamos buscá-lo no colégio. Eu sei onde é o colégio, o Instituto Adventista Paranaense, é pertinho daqui. Eu mando uma patrulha buscá-lo lá, se você não aparecer. Eu voltei para o colégio, conversei com o pastor Enéas Simon, expliquei para ele o caso, ele disse, ele orou comigo e disse, Samuel, a decisão é sua. Fui visitar a minha namorada, conversei com o pai da Leila, ele era capitão do exército, e ele disse, Samuel, se eu fosse você, eu iria. Queridos, eu decidi não ir. Passei o sábado no colégio, assistindo o culto, mas com o olho na porta, com medo de que aparecessem os soldados me buscar. Na segunda-feira, eu apareci no quartel. Entrei em fila, peguei a toalha, peguei farda, peguei tudo, e eu perguntei para o tenente que estava ali, escuta, eu não vim sábado na incorporação, e não aconteceu nada. Ele disse, ah, você não veio? Então suba falar com o coronel. E voltei eu para a sala do coronel Machado. Quando era uma sala bem grande, quando eu apareci na porta, ele disse, não veio, não é? E eu comecei a me explicar de novo. E ele disse, você teve sorte, porque eu poderia te dispensar este ano para você servir o exército o ano que vem, respondendo um processo. Mas você teve sorte, apareceu um voluntário sábado de manhã aqui, o nome deste voluntário é Expedito, e ele foi colocado no seu lugar. Você está livre, pode ir embora. Queridos, todos nós somos testados. Os anjos de Deus amam filmar quando você é fiel. E os anjos de Deus choram quando você está praticando cenas e atos que envergonham a Jesus Cristo. Queridos, eu li a história de um homem rico, muito ruim, vivia numa cidade onde morava também uma viúva pobre. Ela tinha um filho único e ela costumava visitar casa por casa vendendo seus objetos. E ela levava o seu filho com ela, que era um menino pequeno. Numa daquelas casas, quando visitou a casa deste homem rico, ele, muito bruto, expulsou-a da sua casa, espancou-a, jogou-a para fora na rua. E aquele menino assistiu toda aquela cena da sua mãe sendo espancada e expulsa da casa. Passaram-se os anos. Aquela viúva morreu e aquele menino se tornou um grande pintor. E ele pintou o quadro da sua mãe sendo espancada e expulsa daquela casa. Um dia foi feita uma exposição de arte naquela cidade, e este jovem expôs os quadros dele. Os quadros estavam ali para serem vistos e também vendidos. No meio da multidão que estava visitando a exposição de arte, ali estava aquele homem rico, agora já velho. Quando ele passou pelos quadros, ele se deparou com um quadro que lhe chamou a atenção. Ele parou, olhou e se reconheceu. O rosto era o dele. A casa era a dele. E ele chegou para o jovem pintor e disse, quanto custa este quadro? E o jovem pintor disse, este quadro não está à venda. Não, mas eu quero comprá-lo. Qual é o preço deste quadro? Ele disse, não tem preço. Esse quadro é o da minha mãe. Ele não tem preço. Queridos, aquele homem mau queria comprar o quadro da sua vida para destruir. É possível, queridos, que nós queremos destruir algumas cenas da nossa vida, alguns episódios da nossa vida. Mas só o sangue de Jesus Cristo pode. Só o sangue de Jesus Cristo tem poder para limpar a nossa ficha, destruir os filmes da nossa vida. Mas aqueles que não lançarem mão do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, um dia terão que assistir o filme da sua vida. Eu li no livro O Grande Conflito, página 666, 666. Dali para frente, Deus começa a descrever o que vai acontecer no final dos mil anos. Quando todos verão a vida de todos. Quando todos assistirão o filme da vida de todos. Onde Satanás assistirá o filme da sua vida. E onde cada um se verá na tela panorâmica, que será o céu, se verá como um ator. E no livro Grande Conflito, página 666, começa a descrição dizendo: na presença dos habitantes da terra e do céu, reunidos é efetuada a coroação do Filho de Deus. E agora, investido de majestade e poder supremos, o Rei dos Reis pronuncia a sentença sobre os rebeldes contra o seu governo. Logo que se abrem os livros de registro, e quando o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, eles se tornam cônscios de todo o pecado cometido. Vem exatamente onde os seus pés se desviaram do caminho da pureza e da santidade. Vem quando os mensageiros de Deus foram desprezados, quando as advertências foram rejeitadas, quando as ondas de misericórdia divina foram rebatidas pelo coração teimoso. Tudo aparece como que escrito com letras de fogo. Por sobre o trono de Jesus se revela a cruz do Calvário. E semelhante a uma vista panorâmica, o céu se transforma numa tela de cinema. E aparecem no céu as cenas da tentação, a queda de Adão. O filme começa com a queda de Adão. E os passos sucessivos no grande plano para redimir os homens. O humilde nascimento de Jesus na manjedoura. Sua infância e simplicidade e obediência. Seu batismo no Jordão. Seu jejum e tentação no deserto. Seu ministério público. Os dias repletos de atos de amor e misericórdia. Suas noites de oração e vigília na solidão das montanhas. As tramas da inveja, do ódio e da maldade. A agonia terrível e misteriosa no Getsêmani. Sua traição nas mãos da turba assassina, sua condenação diante de Anás e Caifás, diante de Pilatos, diante de Herodes, quando ele foi escarnecido, insultado, torturado, condenado à morte. Tudo é vividamente esboçado no céu. E agora, revelam-se as cenas finais do paciente sofredor, trilhando o caminho do Calvário. O príncipe do céu, suspenso na cruz. Os altivos sacerdotes e a multidão zombeteira, a escarnecer da sua agonia mortal, as trevas sobrenaturais que cobriram a terra sendo sacudida por um grande terremoto, as sepulturas se abrindo, assinalando o momento em que o Redentor da vida rendeu a sua vida. O terrível espetáculo aparece exatamente como foi. Satanás e os seus anjos e súditos não têm poder para se desviarem do quadro que é a sua própria vida e obra. Cada ator relembra a parte que desempenhou. Herodes, matando as inocentes criancinhas de Belém, havia Herodias pedindo num prato a cabeça de João Batista, o fraco Pilatos sendo servo das circunstâncias, os soldados zombadores, os sacerdotes e príncipes, e a multidão furiosa que clamou: o seu sangue caia sobre nós e a cabeça dos nossos filhos. Todos contemplam a enormidade do seu crime. Como que extasiados, os ímpios contemplam a coroação do Filho de Deus. Vem em suas mãos as tábuas da lei divina, os 10 mandamentos, que tanto desprezaram e transgrediram. Satanás parece paralisado ao contemplar a glória e a majestade de Jesus. À vista de todos os fatos do grande conflito, o universo inteiro, tanto os justos como os rebeldes, de acordo, declaram: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Até Satanás e os ímpios reconhecerão que Deus é santo, justo e bom, e a sua lei é santa, justa e boa. Meu querido, não tem como fugir do filme da nossa vida. Aliás, tem como fugir, tem como escapar. Existe um refúgio seguro, a rocha da nossa salvação, Jesus. Quando você se refugia nesta rocha que é Jesus, quando você clama pelo sangue de Jesus Cristo para apagar a vida pecaminosa que você viveu, para apagar as cenas vergonhosas da sua vida, O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1 e o verso 7. Abra sua Bíblia em 1ª carta de João capítulo 1 e o verso 7. Aqui nós lemos: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Hoje é o dia de pedirmos que o sangue de Jesus apague os nossos pecados. Senão, teremos que assistir o filme da nossa vida naquele dia, quando a porta da graça já estará fechada. Queridos, Deus escolheu para você o céu. Deus escolheu para você um novo céu e uma nova terra, vida eterna. Aqueles que escolhem a perdição e a morte eterna o fazem por escolha própria, não divina. A escolha divina é que você viva. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua família. Confesse os pecados a Jesus. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar e apagar qualquer pecado confessado. Nós fomos feitos espetáculo ao mundo, às galáxias, ao universo, aos anjos e aos homens. Mas os anjos, as fiéis testemunhas, se deleitam e se alegram em filmar você servindo, amando, obedecendo, sendo fiel, dizendo não para o pecado. Neste momento eu quero pedir uma bênção de Deus, especialmente para aqueles que querem lançar mão do sangue de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E eu quero orar com você nesta hora, meu querido irmão. Eu convido você para que se ajoelhe comigo e conversemos com nosso Jesus, deixando que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado. Oremos ao Senhor. Pai Santo, querido Jesus, querido Espírito Santo, obrigado, Pai, porque em todo este Big Brother, quando todos sabem e conhecem a vida de todo mundo, obrigado, Pai, porque existe um mecanismo chamado perdão, uma invenção divina, mas que custou a vida de Jesus para nos purificar dos pecados. Obrigado pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo e qualquer pecado confessado. E neste momento, teu povo se ajoelha na tua presença, confessando-te pecados conhecidos, acariciados, praticados por anos, por décadas. Que em nome de Jesus, o Senhor nos cubra com o sangue de Jesus, com a tua justiça, e apague as cenas vergonhosas da nossa vida, para que a nossa vida seja uma glória para o teu nome. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de que o Senhor é santo, justo e bom, e a tua lei é santa, justa e boa. Cobre-nos com a tua bênção e a tua misericórdia. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor.